Mateus 28, os versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, lhes falou, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Aqui nós encontramos as palavras do Senhor Jesus após a sua ressurreição, que nos transmitem a grande comissão, a ordem de evangelizar o mundo. E nessas palavras, o Senhor Jesus Cristo nos instrui a batizar da seguinte maneira: batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E essas palavras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim, dessa forma, de lado a lado, que nós encontramos na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, são palavras muito importantes para serem compreendidas dessa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a doutrina bíblica da Trindade. Porque as questões mais importantes que alguém precisa entender e resolver enquanto está aqui na Terra é a sua resposta para as seguintes perguntas: Há, de fato, um Deus? Como é esse Deus? E como posso me reconciliar com esse Deus? Essas são as questões mais básicas. A pergunta a respeito da existência de Deus, e hoje há pessoas que não acreditam em Deus, mas essa pergunta da existência de Deus, a maneira que você responde essa pergunta vai produzir mais consequências em termos de pensamento e de ações na sua vida do que qualquer outra pergunta que você possa imaginar. Não existe outra questão que é mais fundamental para determinar o tipo de vida que você vai levar. Mas não basta apenas saber que Deus existe. É necessário conhecê-lo, saber como Ele é, qual a sua natureza. E também é necessário, conhecendo como Ele é, conhecê-lo pessoalmente e ser reconciliado com Ele. E aliás, a Bíblia nos fala essas realidades todas: que Deus existe, como Ele é, e como podemos ser reconciliados com Ele. Porque a única razão pela qual Deus está aparentemente distante de nós na nossa realidade atual é por causa do pecado. E é interessante, a Bíblia nos fala que antes do pecado, Deus conversava com o homem diariamente, ao virar da tarde. Deus vinha e falava com o homem. E não havia uma distância, uma brecha, uma separação entre o homem e Deus, mas havia comunhão plena, nenhuma dificuldade havia nisso. Mas agora nós estamos num estado de pecado e precisamos ser reconciliados com o nosso Criador. Precisamos fazer as pazes com Ele. Mas até para isso é necessário conhecê-lo e saber quem é, de fato, o Criador e como Ele é. E a Bíblia nos apresenta um Deus trino. A Bíblia nos apresenta a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme nesse texto e em outros textos que nós estaremos olhando à medida que esse estudo se desenvolve. Então a Bíblia fala realmente do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia nos fala que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e a Bíblia nos fala que os três são um. A Bíblia nos fala que há um só Deus, um só. E nisso consiste, em forma simples, a realidade da Trindade. A realidade da Trindade é uma doutrina que somente é ensinada pelo cristianismo. É negada por todas as religiões pagãs do mundo. E isso constitui uma diferença nítida entre o cristianismo e as demais religiões do mundo. Você pode estudar as religiões do mundo, tanto as antigas como as modernas. Não existe nada que nem se compara realmente à doutrina bíblica da Trindade. Há muitas religiões que têm um Deus apenas. Há muitas religiões que têm muitos deuses. Há até algumas que têm três deuses, mas são três seres distintos, não são uma trindade. Agora, um Deus apenas, que se manifesta em três pessoas, só no cristianismo. E se as pessoas ensinam de uma maneira diferente do que isto, na verdade elas constituem uma religião falsa. Os grupos que se intitulam cristãos, mas negam a trindade, são seitas e não são realmente cristãs. Mas é uma questão comum entre todas as denominações cristãs, que todas elas afirmam a doutrina da trindade bíblica. Todas elas afirmam e todas elas têm isso em comum. Toda denominação cristã autêntica e real. Mas quando nós conversamos, às vezes, com pessoas que questionam isso, e pessoas que têm sido, às vezes, indoutrinadas por seitas e ensinamentos falsos, às vezes as pessoas questionam isso e dizem o seguinte: ah, mas a palavra trindade não está na Bíblia. Como você diz que a Bíblia ensina trindade? A Bíblia nem tem a palavra trindade. E isso é uma coisa tão elementar, tão simples, na verdade. A Bíblia não é um livro de texto, de teologia, e, portanto, ela também não emprega termos técnicos, teológicos, na maior parte das suas páginas. A Bíblia, na verdade, não usa uma série de palavras que são termos próprios para doutrinas que nós sabemos que a Bíblia ensina como doutrinas. Por exemplo, a Bíblia ensina evangelismo? Mas é claro que a Bíblia ensina evangelismo, mas a palavra evangelismo não se encontra na Bíblia. Você pode ler a Bíblia todinha, não tem a palavra evangelismo. Alguém com isso vai chegar e dizer, está vendo? A Bíblia é contra evangelismo. Ou a palavra missões. A Bíblia não contém a palavra missões. No entanto, o conceito de missões e o ensino de que se deve fazer missões está claramente ensinado na Bíblia, sem que se use esse termo, que é um termo técnico para definir isso. E nós podemos prosseguir e falar sobre os atributos de Deus e a natureza de Deus. Nós, como cristãos que temos que definir nossas doutrinas, temos que criar termos para definir o que nós cremos, definir o que é que a Bíblia ensina, mesmo quando nós não estamos usando de um termo que se encontra propriamente na Bíblia. Por exemplo, nós usamos hoje a palavra monoteísmo, em distinção ao politeísmo. O monoteísmo é a crença de que só existe um Deus. A Bíblia ensina isso? Que só existe um Deus? Sim, mas sabe de uma coisa? A palavra monoteísmo não está na Bíblia. Alguém vai levantar e dizer, está vendo? Já que a palavra monoteísmo não está na Bíblia, isso prova que a Bíblia não ensina o monoteísmo? Olha, gente, isso aí é uma coisa mais óbvia, né? Que nós usamos termos para definir doutrinas e você pode seguir em frente para outras coisas. A Bíblia não usa a palavra onipresença. A Bíblia não diz, por exemplo, nessas palavras, Deus é onipresente. Mas a Bíblia ensina que Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa verdade é ensinada na Bíblia sem que se use esse termo técnico. Também a Bíblia ensina, por exemplo, a transcendência de Deus. O que significa a transcendência de Deus? Essa doutrina é a doutrina de que Deus é distinto da criação e do universo físico que ele criou. A Bíblia ensina que Deus sempre existiu. Antes da criação do mundo, Deus existia e o universo não existia. Deus é distinto da sua criação. Algumas outras religiões, por exemplo, como a religião budista, ensina o panteísmo. E isso quer dizer que Deus e o universo físico são a mesma coisa. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina o que nós chamamos a transcendência de Deus. Deus existe à parte e acima e independentemente da sua criação, do universo físico. Então a Bíblia ensina a transcendência de Deus. Mas novamente, essa palavra, transcendência, ou que Deus é transcendente, isso não se encontra na Bíblia. Isso é um nome para uma doutrina que, de fato, a Bíblia ensina. E nós poderíamos assim prosseguir com quase todas as doutrinas. Jesus, por exemplo, usou o seguinte termo. A Escritura não pode falhar. Ele estava afirmando o que constitui a doutrina da inerrância das Escrituras, mas sem usar o termo técnico para isso. Então, isso também é o caso, irmãos, da doutrina da Trindade. Embora essa palavra, Trindade, não se encontre nas páginas da Bíblia, a doutrina da Trindade se encontra na Bíblia. E é uma doutrina que está bem claramente expressa pela Bíblia. De onde então surgiu o termo? Bem, historicamente falando, o termo Trindade surgiu no 4º século, quando foi necessário os cristãos definirem com um termo, um vocabulário, qual era a doutrina ortodoxa e tradicional que a igreja cristã tinha desde o seu início, em distinção a algumas heresias que haviam surgido. Nos primeiros anos do cristianismo, os cristãos escreveram muitos livros, e nós temos acesso a esses livros, nós podemos ler o que eles ensinavam, o que eles escreveram. E eles ensinavam com muita ênfase isso. Eles ensinavam, por exemplo, que Deus é um só. E isso a Bíblia também ensina. E eles também enfatizavam que Deus se manifestou de três maneiras. Na forma do Pai, na forma do Filho e na forma do Espírito Santo. Mas que os três são apenas um. Um só Deus. E a doutrina, por exemplo, de que Cristo é Deus encarnado. Ele é Deus que veio a esse mundo e assumiu a forma de homem. Me recordo dos meus dias de seminário, quando eu estava estudando e lendo os livros dos pais da igreja, me impressionei com quantas vezes aqueles escritores cristãos do segundo século, terceiro século, ali dos primeiros anos do cristianismo, eles falavam de Cristo da seguinte maneira: Cristo Deus. Cristo Deus era um termo repetidamente usado, o Cristo Deus. Ou seja, estavam afirmando que Jesus Cristo é divino, que ele é Deus. Dessa maneira, os cristãos sempre entenderam a Bíblia, mas no terceiro século cristão, surgiu o modalismo ou o sabelianismo. E o que essa doutrina ensinava? Ensinava que Deus, na verdade, não tem três pessoas, ele é uma só pessoa. E aí explicava da seguinte maneira. O que acontece na Bíblia é que no período do Antigo Testamento, antes de Jesus vir ao mundo, Deus era o Pai. Naquela época ele era o Pai. E aí no período de Jesus Cristo, ele virou o Filho, o mesmo Deus. E depois que ele voltou para o céu, ele virou o Espírito Santo. E essas são três manifestações sucessivas, mas temporárias da divindade. Como se fosse um artista que sobe num palco diante de uma plateia de teatro com uma roupa, com uma máscara, e aí ele corre lá para dentro do palco e troca de roupa e troca de máscara e volta para frente de novo, e aí ele é outro personagem, depois ele trocasse mais uma vez uma terceira pessoa. Mas isso é uma heresia, isso é falso, porque isso dá a entender que Deus se manifestou dessas três maneiras, mas sucessivamente e temporariamente. E a Bíblia não ensina isso. Então a igreja se manifestou contra essa doutrina e demonstrou, na verdade, que isso é impossível. E nós podemos ver vários exemplos. O Senhor Jesus Cristo, aqui na Terra, Ele ora. A quem Ele ora? Ele ora ao Pai. E quando Jesus Cristo está orando ao Pai, com quem Ele está falando? Na verdade, está falando com o Pai, que é outra pessoa, num sentido da palavra. Nós não estamos dizendo uma outra pessoa humana, mas nós estamos falando uma outra pessoa da divindade. Então, Jesus Cristo não estava falando para o ar. Em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, uma passagem que claramente mostra o erro da doutrina chamada modalismo, o sabelianismo. Em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, veja o que acontece no verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, o que você vê aqui? Você vê simultaneamente presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é Jesus. O Espírito Santo descendo de uma forma até visível, nesse caso, sobre Jesus Cristo. E o Pai do céu falando com voz audível. Então você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três aqui. Então a doutrina de que Deus era o Pai e ele virou o Filho e agora ele é o Espírito Santo é uma doutrina errada. É uma heresia, na verdade, que não compreende a natureza de Deus. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. O Filho ungido com o Espírito Santo. E Deus Filho atuou e realizou milagres pelo poder do Espírito Santo. Então essa realidade da triplicidade de pessoas na divindade tem que ser reconhecida. Então quando essa doutrina falsa surgiu, a igreja cristã teve que rebater isso e dizer: não, essa doutrina, o modalismo, está errada. Há três pessoas de fato na divindade. E quando a igreja cristã, a igreja primitiva, nos seus dias de lidar com essa heresia, começou a usar dessa palavra, pessoas, não estavam referindo-se a pessoas humanas. Porque pessoas humanas são seres distintos. Três pessoas são seres distintos, não é? Mas quando falamos nesse sentido, é talvez uma fraqueza do nosso vocabulário. Nós não temos outra palavra para empregar. Portanto, nós falamos que Deus, ele é um só ser. Não é mais do que um ser, como se fossem três seres distintos. Mas há três pessoas na divindade e três pessoas que nós podemos compreender e definir da seguinte maneira. De forma que o Filho pode falar do Pai e falar com o Pai, e o Pai falar com o Filho e assim falar também do Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar e chamar a si próprio de Eu. E assim a Bíblia mostra. Há essa qualidade nas três pessoas da divindade. Então não são seres distintos, mas há ali uma manifestação na forma como se fosse de pessoas distintas. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos distinguir esses três na forma de pessoas distintas de Deus. Agora voltando para o problema que a igreja enfrentou nos seus primeiros séculos, isso foi no terceiro século. Agora, no quarto século, uns 100 anos depois, surgiu uma outra heresia, que foi a heresia ariana. E Ário foi um homem que promoveu essa doutrina falsa, por isso arianismo. O Ário surgiu no quarto século cristão, e ele introduziu a ideia de que, na verdade, Jesus não é Deus. Ele foi criado por Deus. Ele é uma criatura e não o ser divino. O Ário ensinou, na verdade, que aquele que sempre existiu foi só o Pai. Um dia, Deus criou o Filho. O Filho não é Deus, portanto, ele é uma criatura. Portanto, o Filho não deveria ser adorado. O Filho não deveria ser honrado. Só o Pai. E essa doutrina, hoje, algumas seitas ensinam uma doutrina muito semelhante a essa. Bem, Ário também foi rebatido pela igreja dos seus dias. E a igreja diz: não, não é isso que nós ensinamos, não é isso que nós cremos, não é isso que nós recebemos pela Bíblia e pelos outros, através dos séculos que legaram a nós a mensagem do cristianismo. E a igreja então definiu claramente a divindade de Cristo, que Cristo é Deus. Ele é Deus, como dizem os credos do cristianismo daquela época, Deus verdadeiramente Deus. Ou seja, não era o suficiente às vezes você dizer que Jesus era Deus, porque alguém falava assim: ele é um Deus, mas ele é um Deus inferior. Então eles falavam assim: não, ele é Deus verdadeiramente Deus. E os credos do cristianismo, então produzidos nessa época, passaram também a incluir esse vocabulário para esclarecer, não como se fosse uma doutrina nova, mas para esclarecer qual era, na verdade, a doutrina antiga, a doutrina original, a doutrina bíblica, para que todos entendessem o que era a verdadeira doutrina em oposição a essas novas doutrinas e falsas doutrinas que haviam surgido ao longo dos séculos. Então, definindo de uma certa maneira o termo da Trindade foi empregado, então, a partir do 4º século pela igreja, para definir essa crença. A crença de que existe um só Deus, um Deus apenas, não existe mais do que um ser divino. Mas esse único ser divino se manifesta a nós, na Bíblia, na forma do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os três são Deus, um só Deus. Mas nós podemos fazer essa distinção no nosso vocábulo e dizer do Pai e do Filho e do Espírito Santo como manifestações diferentes da natureza de Deus. E agora nós podemos mostrar que isso é bíblico. Eu gostaria que os irmãos seguissem comigo algumas passagens rapidamente. Vamos olhar em Romanos. Vamos ver algumas passagens interessantes que a Bíblia nos fala. Vocês, por exemplo, conhecem como o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí a Bíblia diz do Verbo, que é Jesus Cristo, que ele era Deus, e ele estava lá no princípio, ele não foi criado, ele sempre existiu. Veja o que Paulo diz sobre Jesus Cristo, sobre a sua divindade. Em Romanos, no capítulo 9, no verso 5, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Veja o que a Bíblia aí acabou de afirmar sobre Jesus. Jesus Cristo é o quê? Segundo a carne, ele é descendente dos patriarcas, mas ele é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém? Amém. É isso que a Bíblia afirma, irmão, sobre Jesus Cristo. Agora, gente, veja o que diz em Gálatas, capítulo 1, e veja como o apóstolo Paulo fala do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 1. Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Está muito claro, não é? Jesus Cristo não é homem apenas. Veja o capítulo 2, verso 12. Porque não o recebi, não recebeu o Evangelho, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Jesus Cristo não era apenas um homem, Jesus Cristo é Deus, ele é divino. E há muitas outras passagens que nós poderíamos mostrar que demonstram exatamente essa coisa. Aliás, nós podemos apresentar literalmente centenas de passagens. Por exemplo, em Tito, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós estamos aguardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. João, na sua epístola, primeira epístola, no capítulo 5, ele diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tomé, o apóstolo, quando ele se encontrou com Jesus Cristo ressuscitado, que foi que ele disse? Ele se prostrou diante do Senhor e disse a ele: Senhor meu e Deus meu. Afirmação extremamente enfática. Aliás, as pessoas, às vezes, que falam como se Jesus Cristo não fosse divino, se ele não fosse Deus, esbarram com um obstáculo muito sério. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: não há nenhum bom, senão somente um, que é Deus. Então você pode perguntar isso para alguém que às vezes te fala, né? Mas Jesus Cristo não era Deus. Então você pergunta para ele: mas Jesus Cristo era bom? Não, bom ele era. Ah, ele era bom? Então olha só, não há nenhum bom, senão um só, que é Deus. E agora? Você vai querer dizer que Jesus Cristo foi mau? Porque, irmãos, não há nenhum bom, senão um só, que é Deus. E Jesus Cristo é Deus, portanto, também, obviamente, ele é bom. Nós vemos, irmãos, que há muitas questões que nós podemos mostrar na Bíblia que mostram isso. E eu vou até parar, senão nós vamos falar na mensagem toda só sobre isso, e eu quero falar outras coisas também hoje. Mas o Espírito Santo também é apresentado como Deus. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo quando foram confrontadas por Pedro. Pedro falou-lhes dessa maneira. Pedro disse: olha, o que vocês fizeram foi muito grave. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês não mentiram a homens, mas mentiram para Deus. A Bíblia fala isso. Agora veja, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 3. Aqui no verso 17, a Bíblia faz uma declaração sobre o Espírito Santo que diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você viu essa? O Espírito Santo é quem? O Espírito Santo é o Senhor. Ele é Deus. Nós somos transformados de glória em glória para sermos como a sua própria imagem por Ele mesmo, o Espírito de Deus. Então a Bíblia em muitas passagens nos mostra essa realidade também. O Espírito Santo é Deus. Em Atos capítulo 20, Paulo falou à igreja da seguinte maneira: que eles deveriam zelar e cuidar da igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Olha que interessante. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Qual sangue é esse? É o sangue de Jesus. E então nós vemos assim muitas maneiras que a Bíblia está equiparando aqui. Jesus Cristo é Deus, Espírito Santo é Deus, os três são Deus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia também nos afirma com a mesma clareza e a mesma importância, nós devemos compreender isso, que Deus é um só, que não existe mais do que um Deus como se fosse, mas Deus é um só. E nós temos muitos exemplos disso. Vamos olhar 1 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5, e a Bíblia diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora olha só que interessante, há um só Deus, e aqui Jesus Cristo, homem, porque Jesus Cristo se tornou homem. Então a Bíblia aqui chama Jesus Cristo de homem, e ele é o mediador entre Deus e os homens. E é interessante, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é? É Jesus Cristo. Há um só Deus. Mas veja também em Deuteronômio no capítulo 6, essas palavras tão importantes, palavras que o Senhor Jesus Cristo citou, quando foi perguntado qual seria o grande mandamento. Qual seria o grande mandamento? E aqui ele cita essas palavras que eram repetidas, e ainda são repetidas, aliás, nas sinagogas dos judeus, que declaram a unidade de Deus, que Deus é um só. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui então a Bíblia nos fala, o Senhor é o único, então nós devemos nos devotar com tudo que nós temos a Ele e a Ele somente, porque Ele é o único. Então Deus é um só. Veja também Isaías, no capítulo 43, uma passagem muito profunda, que nos declara que Deus é um só, e que não existe outro Deus senão apenas o Senhor. Isaías, capítulo 43, lendo no verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e que depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Veja o capítulo 44 de Isaías, o verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. É interessante que o Senhor Jesus Cristo diz essas mesmas palavras no Apocalipse. Ele diz, eu sou o primeiro e o último, o Senhor Jesus. Então nós vemos aqui a mesma realidade, irmãos, que só existe um Deus. Além deste Deus, não há outro Deus. Mas esse um Deus é o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Essa realidade não é revelada apenas no Novo Testamento, ela está muito claramente também ensinada no Velho Testamento. A Bíblia ensina as mesmas doutrinas do início ao fim. O que acontece, na verdade, é que no período do Velho Testamento, imagina você tem uma sala, uma casa, a sala de estar, que tem muitas decorações ali, muitos objetos, né? Tem ali um relógio na parede, um sofá, a cortina, uma mesa ali com vários objetos, mas está mal iluminado. E você não consegue ver tudo tão claramente, de repente você liga a luz e você vê tudo muito mais claramente. É isso que acontece no Novo Testamento. O Velho Testamento ensina a mesma coisa, só que o Novo Testamento apenas mostra mais claramente a realidade de que Deus é um só, mas Ele é um Deus trino. A obra da criação, por exemplo, a Bíblia atribui a obra da criação a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus o Espírito Santo. Os três são referidos como Criador. Em Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos a seguinte colocação, verso 26. Quando Deus criou o homem, olha o que ele fala. Também disse Deus, façamos. Interessante. Façamos, no plural. Façamos o homem à nossa imagem. Com quem Deus está falando? Quem é o Criador, afinal? Vamos continuar que nós vamos ver quem é o Criador. Com quem Deus está falando? Conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora preste atenção, verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Agora veja bem, irmãos. No verso 26, o plural. No verso 27, o singular. A nossa imagem, a sua imagem. A imagem de Deus. É muito claro isso aqui, não é? Com quem Deus estava falando? Ele não estava falando com os anjos, ele estava falando consigo próprio. Há um diálogo intertrinitariano aqui. O Pai, o Filho e o Espírito em comunhão. E nós vemos muitos outros exemplos no livro de Juízes, no livro de Samuel, nos outros livros, até mesmo Josué e outros locais. A Bíblia nos fala do anjo do Senhor. E o anjo ali, nesse contexto, significa o mensageiro de Deus. E você acha uma coisa interessante. Ele é o mensageiro de Deus, que, por exemplo, foi enviado a falar com Manoá, o pai de Sansão. E o anjo de Deus, que era o mensageiro de Deus, era quem, na verdade? Era Deus. Ele era Deus, que era o mensageiro de Deus. Deus enviando um mensageiro. O mensageiro que vai no seu lugar é Deus. Há passagens no Velho Testamento onde Deus fala com Deus. Por exemplo, você lembra dessa passagem tantas vezes citadas no Novo Testamento? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos para o estrado dos teus pés. Quem é o Senhor? Como diz a Bíblia, há um só Senhor. Mas disse o Senhor, que é Deus Pai, a meu Senhor, que é Jesus Cristo: assenta-te à minha direita. A minha mostra que é o Pai, porque a Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai. Aliás, a Bíblia nos mostra, isso é citado em Hebreus capítulo 1, que nos Salmos Deus fala a Jesus, Deus Pai fala a Jesus e Deus chama Jesus de Deus. Sabia disso? Com o ensino que algumas pessoas estão passando por aí, ensino distorcido da realidade bíblica, algumas pessoas estão sendo levadas a não entender a verdade bíblica da Trindade. Mas em Hebreus capítulo 1, aqui nós encontramos uma citação que vem do Salmo 45, e no verso 8 diz que Deus fala acerca do Filho o seguinte: mas acerca do Filho, olha o que Deus diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, o Deus de quem? O Deus de Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Então, olha só, você começa a ver na Bíblia, quando você examina de perto, que a mesma realidade da Trindade está no Velho Testamento, só não está tão explicitamente enunciada. As palavras, por exemplo, Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso é empregado no Novo Testamento, mas a verdade também está contida nas páginas do Velho Testamento. Agora, uma coisa que você vai perceber, você vai encarar, né, se você fizer, às vezes, evangelismo e falar com pessoas a respeito de Deus e a respeito da verdade bíblica, e você ensina, por exemplo, a divindade de Cristo, que, aliás, é uma doutrina necessária para compreender o Evangelho, porque se Jesus Cristo não era Deus, então ele não pode ser seu substituto e realmente pagar e quitar a sua dívida de pecado. Só se ele é Deus infinito, ele pode fazer isso. Mas você vai, então, explicar o Evangelho. Algumas pessoas vão, às vezes, te perguntar sobre isso. E uma coisa que às vezes as pessoas dizem a respeito da Trindade é que a Trindade é ilógica, que ela é incompreensível, que ela é impossível de ser verdade porque não se pode ser compreendida, como se realmente fosse assim, né? Tudo aquilo que nós somos incapazes de compreender é impossível de ser. Até parece. Nós sabemos tudo como é? Claro que não sabemos. Muitas coisas para nós são mistérios. Eu ficaria realmente totalmente surpreso se Deus nos revelasse na Bíblia e dissesse o seguinte: olha, eu, na verdade, sou um ser tão simples que você vai entender tudo de mim. Tudo de mim você vai entender. Deus, o maior de todos, de quem todos nós temos a nossa existência, eu não compreendo nem o meu corpo humano, eu vou compreender a natureza de Deus. Agora, olha só, gente. Essa realidade da Trindade está, de uma certa maneira, também ilustrada na própria criação de Deus. Eu gostaria de mostrar isso. Porque a Bíblia nos diz que Deus se revela de duas formas. Uma forma é o que nós chamamos de revelação natural, e a outra forma é a revelação direta, especial, que é a Bíblia. Ou seja, através do que Deus revelou aos escritores da Bíblia Sagrada, Deus revelou-se a nós. Essa revelação é mais completa, mais detalhada. Mas também, irmãos, através da natureza Deus se revelou. Não é isso que a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 19, que diz: os céus declaram a glória de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, argumenta em Romanos que os atributos invisíveis de Deus são manifestos na criação, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então isso nos mostra uma coisa interessante. Através da criação nós podemos ver alguma coisa da natureza de Deus. Por exemplo, o seu eterno poder, a própria divindade, o fato que é necessário existir um Criador para que haja uma criação. Não existe uma causa sem efeito. Mas também, irmãos, quando você olha na criação de Deus, você também encontra que Deus tem manifestado a sua natureza trina através da maneira que Ele criou. Qualquer obra de criação, até mesmo uma obra que um homem faz, uma obra que usa a criatividade de uma pessoa, naquela obra, uma pessoa revela alguma coisa da sua personalidade, maneira de pensar, dos seus gostos, as influências que sofreu. Você pode pegar dois arquitetos e falar para eles: olha, eu tenho esse lote nesse local, eu quero que você faça um projeto para uma casa aqui. E os dois arquitetos vão trabalhar independentemente, sabe o que vai acontecer? Dois projetos diferentes, e os dois projetos diferentes vão refletir a personalidade de cada um, os gostos deles e tudo mais, não é? Você pode chegar para dois músicos e dizer: estamos fazendo um filme, nós precisamos de uma trilha sonora. Você faz para mim uma trilha sonora para esse filme? Você diz para ele o tema, o tipo de clima que você quer produzir naquele filme, mas você contrata dois músicos para trabalhar independentes. Vai ser a mesma obra? Vai refletir a personalidade daquele músico. E a cabeça dele vai estar ali na sua obra. Assim também sobre qualquer obra criativa, como também seria o caso de uma pintura ou outra coisa semelhante. Também isso é verdade sobre a criação que Deus fez. A criação de Deus reflete a sua natureza. E uma coisa tão interessante sobre isso, sabe o que é? É que a criação de Deus também reflete a sua natureza trina, a Trindade. Nós dizemos que nós vivemos no tempo e no espaço. Não é isso que nós falamos? Deus nos colocou aqui vivendo no tempo e no espaço. Quem fez o tempo e o espaço? Não foi Deus? Agora olha só, talvez você nunca pensou nisso dessa maneira. Mas Deus é o criador do espaço. E o espaço é composto de quê? De três: altura, largura e profundidade. Não é interessante? Agora veja só, se você pensar um pouco sobre isso, tudo é tridimensional. Não é interessante que é três? Não é dois e nem cinco, mas três. Na verdade, não existe nenhum objeto que é de duas dimensões. Nós falamos de coisas de duas dimensões, por exemplo, uma imagem, né? Uma figura num livro, ela não é tridimensional, ela é de duas dimensões. Nós estamos falando da maneira que nós percebemos aquilo. Na verdade, ela tem três dimensões. Se você estiver segurando uma foto na sua mão, uma foto, nós dizemos, é uma figura de duas dimensões, não é tridimensional. Mas aquela foto tem também, além de altura e largura, profundidade, que se ela não tivesse nenhuma profundidade, ela não estaria na sua mão. Não é? Vira ela de lado e vê se não tem alguma coisa ali de profundo. Se ela não tivesse nenhuma profundidade, ela não estaria ali. Ela não existiria. E é interessante isso, que para qualquer coisa existir, ela tem que ter, no espaço que Deus criou, altura, largura e profundidade. Até um risco do papel, se você examinar com microscópio, você vai ver que tem profundidade. E tem que ter. Se não tiver, ele na verdade não existe. E Deus é que fez o universo ser assim. Se você então analisar e pensar um pouco sobre o universo que Deus criou, Deus refletiu isso na sua natureza. E isso vem a ser, na verdade, um grande exemplo para nós do que vem a ser a natureza também de Deus na Trindade. Porque, olha só, no espaço, as três dimensões do espaço, nós temos apenas um espaço. É um espaço só no qual nós existimos, composto de largura, altura e profundidade. E também você vai notar uma coisa, os três são infinitos. Não é interessante? E ainda pense mais uma coisa, você não consegue ter um sem o outro, você não consegue ter nem dois sem ter também o terceiro. Claro que na geometria nós falamos de um plano, né, de uma linha, mas olha gente, até uma linha que vai somente em duas direções, ela tem que ter não somente largura, ela tem que ter altura e profundidade, ou senão ela não existe como linha. Ela tem que ocupar um pouco de espaço em cada uma das três dimensões, senão ela não existe. Então isso é uma coisa interessante que nós encontramos na criação de Deus, que demonstra, podemos dizer assim, a personalidade do Criador, a natureza do Criador. Porque Deus existe, não um de cada vez, mas o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três simultaneamente e eternamente. E é impossível você ter um sem ter o outro, assim como na questão do espaço. E às vezes eu vejo pessoas falando assim, ah, eu não consigo entender a Trindade, como é que pode os três ser um? Gente, nós vivemos num universo tridimensional, estamos literalmente andando num todo dia, e nós sabemos o tempo todo que todos os objetos que nós temos à nossa frente estão tanto para cima, para baixo, para frente e para trás, tridimensional, mas no entanto é uma coisa apenas, o espaço. Diante de tudo isso, nós encontramos um exemplo interessante do que seria a natureza divina a essa altura. Agora, outro exemplo. Como eu disse, nós vivemos no quê? No tempo e no espaço. Falamos do espaço, mas vamos pensar um pouco sobre o tempo. Quem criou o tempo? Deus é o criador do tempo. Será que o tempo reflete a natureza trina de Deus? O tempo é composto de quê? O tempo consiste em o passado, o presente e o futuro. Não é interessante? Três. Agora, você consegue ter futuro sem ter presente? Você consegue ter passado sem ter presente? Ou futuro sem ter passado? Veja só, é necessário para que você tenha um, você tenha os três. E, de novo, nós encontramos que não é dois, não é seis, mas três. E por que três? Ora, porque foi criado por um Deus triuno. E ele criou refletindo a sua personalidade e a sua natureza. Como que nós podemos definir o que é o tempo e como é o tempo? Porque o tempo é uma essência só. Hoje, nós referimos ao dia de ontem como ontem. Mas ontem, nós chamávamos o dia de hoje de amanhã. Amanhã, nós vamos chamar o dia de hoje de ontem, porque é tudo a mesma coisa. É uma essência, é tudo tempo. Nessa única essência de que o tempo existe, assim também Deus é um só na sua essência e ser. O Pai, o Filho e o Espírito Santo podem ser distintos, como nós distinguimos o presente, o passado e o futuro. Mas o presente, o passado e o futuro são essencialmente a mesma coisa. tempo. É a mesma coisa. Agora, eu gostaria de fazer uma coisa um pouco diferente aqui hoje. Eu tenho um texto científico aqui, que é retirado de um livro de texto de ciência, que dá uma definição científica de como o tempo trabalha. Vou ler então essa passagem. Se você conseguir acompanhar isso, se não conseguir, tente ouvir. Tem que realmente raciocinar e prestar atenção. Então nós vamos ler com calma. Olha só como o tempo funciona. Podemos dizer que o futuro é a fonte de tudo. O presente surge do futuro. O futuro não pode ser visto e é desconhecido, exceto à medida em que ele se incorpora e se torna visível no presente. Dá para entender isso aí? Agora olha só, o presente é o que vemos, ouvimos e conhecemos. Ele está incorporando o futuro incessantemente, dia após dia, hora após hora, a cada momento, ele está perpetuamente revelando o futuro, até então invisível. O futuro está logicamente à frente do presente, mas não cronologicamente, pois o presente existe e tem existido necessariamente tão longo quanto o próprio tempo. O tempo age através do presente. Ele se torna visível somente no presente. O futuro age e se revela no presente. É através do presente que tempo entra em contato com a vida humana. E é só através do presente possível nós entrarmos em contato com o tempo. Somente pelo presente podemos nos aproximar do futuro. Assim, tempo e humanidade se encontram e se unem no presente. No presente, percebemos o futuro. E no presente, passamos a compreender o futuro e ele se torna parte de nossas vidas. No presente, o tempo nasce, vive e morre na percepção humana. Deu para entender isso aí? Você tem que pensar um pouco, mas é uma explicação científica e lógica. Agora vamos continuar. Por outro lado, o passado procede do presente. Não se pode dizer que o passado incorpora o presente, pelo contrário. Tempo, visível somente no presente, volta a ser invisível na forma do passado. Ou seja, depois que passa, se torna invisível de novo, não é? O passado não incorpora o presente, antes, de modo silencioso, invisível e interminável, ele procede do presente, que por sua vez procede do futuro. O passado, portanto, procede do presente e do futuro, que é invisível, mas se revela continuamente de modo visível, audível e tangível no presente. Daí, mais uma vez, o tempo se torna invisível no passado. O passado atua de modo invisível sobre nós à medida que nos influencia em relação ao presente. Ele nos ajuda a entender o presente. Essa é a sua grande função. Ele nos ajuda a viver no presente, que conhecemos, e nos ajuda a viver com relação ao futuro que esperamos ver. Vocês conseguiram entender essa explicação? Agora, olha só, isso aqui é uma coisa interessante. Isso veio de um livro científico. Alguém pegou esse negócio aqui, olhou isso aqui e achou uma coisa muito curiosa. Nós vamos fazer uma coisa aqui. Nós vamos ler esse texto novamente. Nós vamos substituir quatro palavras. A palavra tempo por Deus, a palavra futuro por Pai, presente por Filho e passado por Espírito. E olha o que você vai ver. Podemos dizer que o Pai é a fonte de tudo. O Filho surge do Pai. O Pai não pode ser visto e é desconhecido, exceto à medida em que ele se incorpora e se torna visível no Filho. O Filho é o que vemos, ouvimos e conhecemos. Ele está incorporando o Pai incessantemente, dia após dia, hora após hora, a cada momento. Ele está perpetuamente revelando o Pai, até então, invisível. O Pai está logicamente à frente do Filho, mas não cronologicamente, pois o Filho existe e tem existido necessariamente tão longo quanto o próprio Deus. Deus age através do Filho. Ele se torna visível somente no Filho. O Pai age e se revela no Filho. É através do Filho que Deus entra em contato com a vida humana. E só através do Filho é possível entrarmos em contato com Deus. Somente pelo Filho podemos nos aproximar do Pai. Parece um livro teológico. Olha só. Assim, Deus e humanidade se encontram e se unem no Filho. No Filho, percebemos o Pai e no Filho passamos a compreender o Pai. E ele se torna parte de nossas vidas. No Filho, Deus nasce, vive e morre na percepção humana. Interessante, não é? Vamos continuar. Por outro lado, o Espírito Santo procede do Filho. Não se pode dizer que o Espírito Santo incorpora o Filho. Pelo contrário, Deus, visível somente no Filho, volta a ser invisível na forma do Espírito Santo. O Espírito Santo não incorpora o Filho, antes, de modo silencioso, invisível e interminável. Ele procede do Filho, que por sua vez procede do Pai. O Espírito Santo, portanto, procede do Filho e do Pai, que é invisível, mas se revela continuamente de modo visível, audível e tangível no Filho. Daí, Mais uma vez, Deus se torna invisível no Espírito. O Espírito Santo atua de modo invisível sobre nós à medida que nos influencia em relação ao Filho. Ele nos ajuda a entender o Filho. Essa é a sua grande função. Ele nos ajuda a viver no Filho que conhecemos e nos ajuda a viver em relação ao Pai que esperamos ver. É interessante. É muito curioso isso, gente. Eu achei essa comparação fascinante. Essa realidade, irmãos, que nós vemos que Deus, o Deus trino que existe, tem colocado na própria criação que Ele criou a marca da sua existência. Ele tem manifestado a sua natureza trina. Então, quando as pessoas dizem que é ilógico, irracional e nada pode ser três e ao mesmo tempo um, pergunte para ele, mas e o tempo? E o espaço? O tempo é um só, mas é passado, presente e futuro. Você precisa dos três para ter qualquer um deles. O espaço é a mesma coisa. E nós encontramos, então, essa verdade declarada tão claramente na palavra de Deus e também, por curioso que seja, a criação, que revela a natureza de Deus também, de uma maneira mais limitada, menos explicada, também ilustra este fato. Mas eu gostaria, irmãos, de concluir nossa mensagem hoje com alguns pensamentos finais. Porque, na verdade, Deus não é um ser limitado. Às vezes as pessoas pensam em Deus dessa maneira. Deus é um ser limitado. Deus não pode fazer isso. Deus não pode fazer aquilo outro. E quando as pessoas protestam contra Deus ser trino, elas estão, na verdade, protestando contra Deus ser infinito. Deixe-me ilustrar o que eu quero dizer. Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Deus pode, ao mesmo tempo que Ele continua estando em todo lugar ao mesmo tempo, se Ele quiser também se tornar um homem ao mesmo tempo? Ele pode vir aqui na Terra e viver e existir como um homem e ainda estar em todo lugar ao mesmo tempo? Claro que Ele pode. Quem vai dizer que Ele não pode? Eu não posso, você não pode, mas também nós somos seres limitados. E quando você reduz Deus a dizer que Deus não pode fazer essas coisas, você está, na verdade, destruindo a doutrina bíblica de Deus, que Deus é infinito e que Ele é todo-poderoso e que Ele pode se manifestar dessas diversas maneiras. Vamos nos colocar de pé nesse momento, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque ela nos revela que o Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós te agradecemos também, ó Deus, porque através da tua própria criação, no tempo e no espaço em que nós existimos e movemos todo dia, estamos mergulhados em ilustrações maravilhosas da tua própria natureza trina. Só Deus nos ajude a perceber, ó Deus, não somente essa característica, mas também todas as lições que podemos aprender da tua criação, cada dia enquanto vivemos, andamos por esse mundo, possamos notar, ó Deus, o teu poder, o teu amor para conosco e tantos outros atributos invisíveis do Senhor que estão em exibição ao nosso redor a cada passo que tomamos nesse mundo. Que o Senhor nos abra os olhos, ó Deus, para contemplar que este mundo criado pelo Senhor reflete, ó Deus, tantas maravilhas a respeito do Criador maravilhoso que a fez. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para que cada dia mais possamos entender o que a Bíblia ensina, para que possamos ver as verdades e contemplar as maravilhas de tua lei. Abra o nosso entendimento, ó Deus. Esclareça-nos cada vez mais. E nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, a trabalhar essa obra em nossos corações. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.